Porra, galera do bem, aqui é o Podcalha começando seu episódio número 2. Tô mais uma vez aqui com meus grandes amigos Daniel Kirchner e Caverna. E dessa vez...
Opa!
Beleza? Beleza, pessoal? Dessa vez a gente...
Bom dia, boa tarde, não tem tempo, né?
Tá de noite. Não importa pra quem tá escutando, né? Meio atemporal isso, né? Mas hoje a gente vai falar desse descaralhaço da Rita Lee na fase com Tutti Frutti. É o Fruto Proibido, né? Uma obra-prima, um disco feminista, um disco bem legal. E eu acho que eu posso começar falando o porquê que a gente escolheu esse disco, porquê que eu sugeri, né? Toda vez que a gente fala de rock, e eu que faço um clube do disco semanalmente com meus amigos, até já chamei a atenção pra isso. Então eu falo assim, eu falo pra você, Caverna, me dá o nome aí de 5 discos, 5 artistas de rock, Daniel. A gente acaba, eu, você, todo mundo, passando reto às vezes pelas mulheres. Eu acho que existe um machismo estrutural dentro de mim, dentro de você, que a gente tem que lutar contra todo dia, né? E porque fora isso é muito bom também. Madame Lee, Rita Lee, cara, ela é a musa do rock and roll brasileiro, essa mulher é do caralho. Essa mulher é muito boa, ela é muito boa, né? Foi por isso que eu sugeri que a gente já logo no segundo episódio fizesse um especial falando de um disco de uma mulher. E não de uma mulher, de a mulher, né? Que a Rita Lee, até hoje eu sou apaixonado por ela, né? Sempre tive crush com ela. Hoje ela mora num sítio, cabelo branco, com o esposo, cria gato, cachorro, galinha. Tá sempre bem, sempre maravilhosa. Está vacinada, isso é importante falar também.
Vacinou esses dias.
Eu conheci a Rita Lee com minha mãe, que era muito fã. Porém, a minha mãe tinha até uma limitação, né, sobre conhecer a carreira dela. Minha mãe conhecia mais a carreira solo, ou, né, depois que ela faz com o esposo até. E o meu primeiro acesso foi o Acústico MTV. Foi um dos primeiros discos que eu escutei da Rita Lee e que eu pude conhecer melhor a obra dela. E vocês?
Cara, eu confesso, assim, que foi muito interessante ter conhecido esse disco nesse momento, assim, porque eu não conhecia a Rita Lee, essa grande verdade, e eu achei muito interessante quando você sugeriu, porque seria oportunidade de eu falar de um álbum, assim, ouvindo ele pela primeira vez, né? Sem uma referência afetiva ainda com aquele disco. Diferentemente, por exemplo, do Jorge Benjor da semana passada, que é um álbum que pra mim é marcante, que me marcou em vários momentos pessoais da minha vida. Então, esse disco, eu venho aqui falar sobre ele com vocês por uma perspectiva, assim, puramente emocional da sensibilidade, né, que eu consegui captar dele ouvindo pela última semana, assim. Eu conheço bastante e gosto muito de Mutantes, assim, sou fã, né, e já era fã, assim, da vibe da Rita, assim, nos Mutantes, mas eu não conhecia muito a carreira solo dela porque eu associava muito a Rita Lee como uma coisa de gente velha, aquela coisa de roqueiro jovem, assim, saca? Uma coisa que minha mãe ouviria, então eu jamais poderia ouvir uma coisa que minha mãe ouviria, assim, na minha cabeça adolescente, né?
Adolescente é chato pra caralho, né?
Muito chato, insuportável, assim, né? E assim, eu tinha esse preconceito, né? Porque, assim como eu também tinha com Jorge Benjor, enfim, cara, eu era aquele moleque que ouvia Iron Maiden e ouvia Ramones e entrava em conflito, porque na minha cabeça punk e metal também aí não podia se misturar, porque era um tabu, então eu sentia culpa porque eu gostava de Iron Maiden e Ramones, então música brasileira, né? Nem conseguia ter capacidade, assim, maturidade pra assimilar. E conheci a Rita bem, assim, essa última semana ouvindo esse disco, assim, eu fiquei...
Legal.
Velho, eu fiquei de cara, assim, de cara, com tanto que eu gostei desse álbum, assim, e com tanto que ele reacendeu em mim, assim, esse sentimento do rock, assim, sabe, velho? Tipo, é um discão de rock and roll, assim, uma aula de rock and roll esse disco. Em termos de arranjo, em termos de, cara, de instrumental, uns teclados incríveis, muitos backing vocals bem estruturados, uns arranjos dinâmicos, muito contraste, assim. Cara, e uma energia, assim, né, velho, juvenil, na fala, na atitude mesmo, assim, cara, que me encantou, assim. Eu acho que num momento como esse, velho, em que é importante a gente conseguir se vincular com um sentimento de coragem, de confiança na vida, de querer. O rock tem muito isso, saca, velho? Porque é um lance bem da juventude. Então foi um disco que pra mim foi recheado, assim, desse sentimento de caralho, velho, que atitude dessa mina, velho. Olha como ela berra, olha como ela canta, olha como ela conduz, assim. Um esquema, assim, musicalmente muito sofisticado, assim, cheio de sentimento e de sinceridade, sacou, velho? Foi o que eu senti, assim, né?
Legal, que legal. E você, Daniel?
Então,
Daniel já conhece,
eu...
Daniel era bravo, cara.
Eu vou guardar a minha história pra depois, porque a primeira vez que eu ouvi Rita Lee foi uma música desse disco aqui. E aí eu não quero... Eu quero deixar pra quando a gente for falar da música.
Bom, não vai dar spoiler, legal.
Não vai dar spoiler.
Vai deixar pra faixa a faixa.
Mas assim, óbvio, assim, que nem 80% das coisas boas que eu escuto na minha vida foi meu saudoso pai, né, que me mostrou. Então assim...
Uh-huh.
É, a Rita Lee também tá lá no meu... Na minha formação, eu tenho certeza que do Gigola também, né? Porque é uma coisa de geracional pra gente, né? Eu vou deixar pra falar mais quando a gente for falar do disco, for falar do Faixa a Faixa, que eu não quero entregar muita coisa agora.
Não, legal. Eu separei aqui, né? Mas antes, só ressaltando, eu não sei quando você tá escutando, mas hoje, aniversário de 50 anos da obra-prima do Chico Buarque, Construção, e aniversário do Jorge Ben também, né? Não é hoje?
É hoje, cara. Eu vi um post do Gilberto Gil dando parabéns pro Jorge Ben, a coisa mais linda
legal
do mundo.
Legal demais. Aqui além do tópico, a gente escapa um pouco pra falar das coisas bonitas, né? Eu vou chegar nesse disco contando assim, né? Rita Lee Tutti Frutti, né? Pra mim, e pra muitos críticos, menos pro Maurício Kubrutsky, que sempre odiou esse disco, ele é uma junção de uma grande artista com uma grande banda. Uhum. Uma grande banda por trás. O que acontece? Em 1972, a Rita Lee, ela sai dos Mutantes, ou ela foi saída dos Mutantes. Isso não é muito claro até hoje. E me lembra a história do Chaves, do Roberto Bolanhos, né? Que o Bolanhos fala que o Kiko pediu demissão e o Kiko fala que foi demitido pelo Chaves, né? Ninguém sabe direito. Ninguém sabe até hoje, né? E quem foi que demitiu quem, né? Então tem isso, que ela sai em 72. Mas em 70 e 72, o último disco que ela gravou com os Mutantes foi Os Mutantes e Seus Cometas no País dos Barretes, né? Ela parece isso. Ela chegou a gravar dois discos solos, né? Ela gravou um em 70, que é o Build Me Up, e gravou um em 72, hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. E eu recomendo tudo. Uhum. Tudo é muito bom aí, né? E aí, em 73, ela fora dos Mutantes, ela chama a Lucinha Tambaugh. Se eu vou pedir desculpa com o sobrenome, então também não me importa. Se eu errar o sobrenome de alguém, desculpa aí, mas... E essa Lucinha Tambaugh é uma puta guitarrista. Ela toca demais. Ela é considerada a primeira guitarrista, né, do Brasil, a primeira mulher a tocar guitarra. O que é mentira, que alguém deve ter tocado antes. Elas se apresentavam como um duo, mas já com a banda Tutti Frutti, né? E a gravadora lançou como Celebrinas do Éden, um disco gravado ao vivo, que durante muito tempo ficou perdido. Hoje você acha no Spotify, na verdade ele vai e volta no Spotify, tem horas que ele tá disponível, tem horas que ele não tá, mas no YouTube você acha um disco bem legal, uma capa bem psicodélica também, lembra ainda os Mutantes, né? E essa banda aí, a partir de então, eles decidem assumir a banda, não, Rita Lee Tutti Frutti. E eu tenho aqui o pessoal, né, além da Lucinha, você tem o Lima Cuti no baixo, que ele é um dos primeiros Rick Baunianos do Brasil, né? Tocar com o Rick Baker, aquele baixo gigantesco, pesado, que é um tesão, né, de baixo. Aí você tem Luiz Carlini, cara. É assim, Luiz Carlini, vocês ouviram as guitarras desses discos, acho que a gente não precisa...
Não precisa falar mais nada
desse cara, né? Luiz Carlini. Aí tem o baterista, que é o Frank Paolillo.
Que é meu favorito. Esse cara aí conquistou meu coração. Me possua, Franklin Paolillo.
E pra completar, não basta. A Rita Lee, olha que legal isso, né? O Tim Maia, por exemplo, tinha a Vitória Regi, ele tinha as Divas, né? A Rita Lee tinha um par de gêmeos, cara. Ela tinha dois gêmeos bonitões fazendo back vocals na banda dela. Olha que legal, né, cara, né? São os irmãos Rubens e Gilberto Nardo, né?
Antes de você falar, cara, tem um detalhe sobre o Tutti Frutti, que eu me diverti tanto me deparando com esse fato, que esses caras, né, o Carlini, antes da banda chamar Tutti Frutti, né, ela chamava Lisergia.
Lisergia, esse é um nome bonito.
Porque o nome dele é Luiz Sérgio.
Luiz Sérgio Carlini,
Lisergia, Lisergia. E tinha tudo a ver com a estética, né, velho?
Dos aí anos pra 70, mim, mano, assim, quando eu escuto Tutti Frutti, eu escuto Luiz Sergia agora, mano. E tá ali Luiz Sergia.
Então, dando procedimento, em 74 eles vão lançar Atrás do Porto Tem Uma Cidade, que, ah, cara, que disco também, que disco. Enfim, mas pra não ficar enrolando com a carreira, né, vamos pra 75, né?
Que é um grande ano, né, brother? Né? Tipo assim, Rita Lee lançando esse disco, o Raul lançando o Novo Aeon também, no mesmo ano, velho. Que época, que década, né, velho? Assim, é uma coisa que eu acho impressionante quando eu escuto uma coisa dessa época, assim, velho, porque eu não conhecia esse álbum, mas assim que eu ouvi o primeiro acorde, velho, ele soa 70, tá ligado? Tem uma coisa que é difícil de explicar, tá ligado? Ele soa 70, brother, assim, tipo, foda-se, qualquer que conheça, assim, sabe, tá ligado? E você vai explicar o que é, o que soa. Ah, é a distorção na guitarra? É o lance rítmico? É o arranjo, tipo, de órgão e guitarra? É, não sei, eu acho que é tudo isso e mais alguma coisa, assim, que é difícil de você colocar em palavras, que eu acho que é um sentimento, tá ligado? Do lance de uma banda, tipo, ser mais do que música, é uma família que mora junto num sítio, como os Novos Baianos, como os caras que andavam sempre junto. Tinha um lance ali, tipo, de uma coisa ali que eu acho que se reflete no som, que é esse sentimento de comunidade da banda, tá ligado? Claramente.
Então, mas isso é uma coisa que eu queria comentar também, que o Caverna falou agora, mano. Talvez 60, 70% dos álbuns que eu acho que soam melhor Eles foram gravados de 2 a 4 canais. Eles foram gravados ao vivo de 2 a 4 canais. Assim, a gente ficou com essa mania de polir as coisas, né?
E perdeu o entrosamento de tocar junto, né, brother? Assim, tipo...
Você pega o Novo Éon, eu não consigo imaginar um álbum que soa melhor, melhor produzido do que o Novo Éon. Eu não consigo imaginar. Assim. Não consigo imaginar.
É magistral
não tem,
esse disco.
Qual,
assim,
qual álbum
dele,
que tem uma sonoridade mais bem feita que esse, que tem um resultado? É um disco...
É difícil,
então,
cara.
Esse da Itália é a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, eu tinha impressão, porque a gente pegou uma época de entrada numa nova tecnologia, né? Que era o digital, né? A gente, quando começou a tocar... A gente tava numa época de transição. E a impressão que eu tinha que as pessoas iam ter mais liberdade para produzir. Ia democratizar e as pessoas iam ter mais liberdade. Elas iam... Mas a gente entrou numa fase diferente de capitalismo. Em o que se valorizava na estética do som é um produto, né? É uma coisa que você pode vender, que você pode comercializar, que você pode padronizar. Naquela época tinha muito esse conflito ainda, assim, né? O artista tinha essa ingenuidade ainda, né? Hoje em dia, a gente lá com 15, 16 anos, 17, 18, sei lá, tinha gente falando, não, eu quero fazer música pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra vender, ter sucesso na minha vida romântica. Pra... Claro que isso sempre existiu, assim, né?
Freud explica, né? Salve Metrópole Locomotiva.
É, mas eu acho que o 70, ele tinha essa ingenuidade da autoralidade, que fazia muito bem, assim, né? Da pessoa poder falar pros outros, ó, eu sou original, eu tô fazendo uma coisa original, eu quero revolucionar, entendeu? Que é muito essa vibe do Raul, dos Nós Baianos, da Rita Lee, acima de tudo, eu acho, assim. Eu acho a Rita Lee, eu quero revolucionar, entendeu? Ela nunca teve vergonha disso, por isso que ela é meu mutante favorito, até polêmico falar isso, não sei. Sabe, ela é a expressão da liberdade, mano.
A vida mostrou que se ela não é o favorito, é pessoal, mas ela é, sim, o maior mutante, né? A carreira mostrou isso, que ela era o maior mutante e o
eu
melhor
acho,
deles, né?
Eu não sei se essa informação procede. Mas eu acho que a Rita Lee é um dos 5 artistas que mais vendeu disco na história da indústria fonográfica. Eu acho que é ela, o Roberto Carlos, o Nelson Gonçalves, tem tipo assim... Nunca deixou de ser autoral na vida, nunca deixou de ser mal educado, nunca deixou de mostrar a bunda.
Não, eu vou trazer só uns contrapontos com tudo que foi falado agora, que tem papo legal antes de continuar. Só primeiro pro Daniel, né, falando isso de estúdio, né? A gente lembra aqui do Queen, que o Queen tirava o máximo que podia,
cara,
do estúdio com pouquíssimos canais, assim, né?
E eu ia falar isso, Gigolas, assim, tem um lance, o exemplo que me veio foi o Queen, cara, essa coisa de você, tipo, ter que ser criativo para gerar novos sons, porque você não tinha, assim, a possibilidade na época de ter uma biblioteca de samples digitais, assim, para você incorporar e brincar e tantos sintetizadores. Cara, você vai fazer música hoje em dia, mano, é maluquice de gola. Para você fazer música hoje em dia mesmo, de qualidade, você tem que saber mexer bem em computador, velho, porque tem muitos amps virtuais e tal. Então, assim, o Queen tinha que fazer isso mecanicamente, usando a criatividade, muda o tamanho da sala, muda... gira o microfone pra ver como é que vai dar essa sensação de espacialidade na hora de fazer a parada.
Nossa, eu gosto pra caralho, por exemplo, de Rise Against, é uma banda de hardcore que eu gosto muito, e aí eu fico escutando o disco, eu quero ouvir o ruído, mano, cadê o ruído, tá com as guitarras tudo redondinhas, não sei o que, eu fico agoniado, mano, se fosse assim, parece assim que o negócio às vezes não tá vivo, de tão produzido que tá, sabe?
Perfeito,
tipo assim,
mano, perfeito.
Eu acho, cara, tipo assim, disco em 4 canais é muito melhor produzido do que esses discos de hoje, com 350 camadas e não sei o quê. A galera tira os ruídos, tira as paradas, a galera não toca junto ao vivo mais. Às vezes eu gosto da banda, eu gosto de falar, esse disco podia ser melhor, por isso que disco ao vivo vende tanto, pô.
Cara, e é uma loucura isso que o Daniel falou, assim, cara. Isso eu senti na pele muito, porque você vai gravar um disco, assim, num estúdio, né? E, assim, o cara que tá lá gravando, por mais que seja um cara que manja de como mexer nos programas e tal, ele tem, assim, uma mentalidade voltada pra tentar meio que dar aquele brilho de produção no artista, seguindo um padrão que ele tá acostumado, que é da galera que procura ele. Então, quando eu fui gravar com a Antinoite, a gente destoava muito do tipo de galera que gravava coisa ali naqueles lugares, assim, sacou? Tipo assim, era até difícil de explicar que não tinha vocalista, que era instrumental e que era psicodelia e que tinha... E aí na hora de gravar o disco, assim, como é que a gente vai gravar esse som que é tão esquisito, né? Porra, é canal por canal, porque é importante, beleza, mas, porra, vai cada um tocar a sua parte, vai ser uma boa, vai ser chato, eu não quero gravar assim, quero gravar tocando junto com o neguinho na mesma sala, olhar no olho um do outro, sacou, velho? Eu quero isso, assim. Então a gente teve que bolar um esquema de usar três salas, aí ficava um amplificador de guitarra numa sala, um outro amp numa outra sala, a gente numa terceira sala, pra poder estar, tipo, no mesmo espaço. E aí a gente microfonou a batera dessa sala, tocava ao vivo, ouvia no fone os retornos, toda uma engenharia que eu fiquei uns três dias pensando assim e organizando com o cara do estúdio pra gente poder gravar o disco tocando junto.
E na época era assim, bota um amplificador mais longe aí, bota... Os caras eram assim,
não, aí...
tá ligado? Afasta aí um pouquinho, tá ligado?
Aí o mic da bateria capta a guitarra, aí você vai mixar.
Mas só a gente voltando aqui, só dar um exemplo também, que às vezes você... Nem sempre isso vai funcionar, né? O Arnaldo Batista tem um disco com a Patrulha do Espaço, né? O disco Voador, que ele teve uma brilhante ideia de gravar tudo em dois canais, e o disco é uma bosta! É o pior disco de um mutante, da carreira de um mutante, né? Mas voltando aqui pra... Eu vou pegar o que o nosso amigo Caverna falou, que ele imaginava, o Tutti Frutti com a Rita ali gravando num ônibus. Não foi num ônibus, foi numa casa na Represa de Ibiúna.
Não, o ônibus que eu imagino é de neguinho fazendo a turnê. Gravar no ônibus é complicado,
mas
né,
mas isso é muito legal. É complicado, né? Mas assim, eles... A banda ficou... Porque o que acontece, né? A Rita Lee saiu da Som Livre e foi pra Philips, que deu carta branca pra fazer esse disco. E aí a banda, por mais que as composições fossem da Rita Lee, ora com a guitarra, ora com o baixista, e quatro em parceria com o Paulo Coelho, esse disco tem, ela assim, é um lance que ela fazia o violão e a banda tava 20 minutos, meia hora depois, ali produzindo arranjo, fazendo as camadas, né? Então é um disco que trouxe bastante isso, sobre uma banda trabalhar junto, né? Por isso que acho que a gente falou tudo isso dos anos 70 e que a gente consegue sentir isso na alma, no coração, né? E totalizando com o Tutti Frutti, então, foram 4,5 discos, né? No total, o último é Babilônia, 4,5 porque o... Celebrinas do Éden, como eu falei, era um Tutti Frutti que eles lançaram como duo, gravado ao vivo. Na minha coleção de vinil, eu deixo o Celebrinas do Éden junto com o Tutti Frutti. Eu não ponho ele nem na carreira solo, nem nos Mutantes, obviamente, nem com Rita e Roberto, que vem depois, né?
Mas... Aquele disco com o Gil é com o Tutti Frutti ainda, né?
O disco com o Gil me pegou agora. Produção, se a produção puder me ajudar, a produção chama Wikipedia, né?
É impressionante, né? Como a gente encontra fácil isso hoje em dia.
É, sim. Ela, obrigado, produção. Me falaram aqui no ponto eletrônico, ó. O Refestança, né? É o álbum que é Rita Lee, Tutti Frutti e Gilberto Gil. Boa. Obrigado, produção. Vamos promover esse estagiário aí, né?
Que galera boa, né, velho? Que galera boa.
Eu acho que agora a gente já falou, até porque eu tô curioso com o Daniel pra falar sobre a história dele, né?
Cara, eu só queria falar uma coisa sobre o disco em geral, a última coisa, assim, é que eu acho que esse disco, vale, ele traz uma carga de representatividade muito grande, assim, né? Porque você vê, como o Caverna falou, é um disco de mãe, de vó, assim, que viveu nos anos 70. Então, acho que muitas vezes, várias mulheres se enxergaram pela primeira vez na música pop através da Rita Lee como protagonista, né? Eu, quando fui pros Estados Unidos, eu via isso muito das pessoas que viveram nos anos 70 com a Stevie Nicks, 70, 80 ali, com a Stevie Nicks e o Fleetwood Mac, né? E aí eu lembro daquela cena do Escola de Rock, que começa a tocar The Edge of 17, e a mulher, ela se perde, a diretora da escola, não lembro se você, eu não sei se vocês viram esse
filme. Lembro, ela tomando um chope, lógico que eu lembro.
Tá ligado? É aquilo ali, velho, a pessoa, assim, ela se, coisa de protagonismo, assim, de representatividade, assim, de uma mulher tacando foda-se ali, que é dessa experiência que eu vi sendo repetida com várias pessoas, assim, então você vê várias mulheres hoje que são mãe de família, que são vó, que são não sei o que, começa a tocar Rita Lee, E a pessoa, ela se liberta mesmo, assim. Você vê, assim, acontecendo diante dos seus olhos, assim. Tipo aquela cena do Escola do Rock, assim. Ela se sente cantando como se ela poderia ser a cantora daquela música, entendeu? É uma parada maravilhosa. Rita Lee é uma parada maravilhosa. Mas é um fenômeno, assim, incrível, assim. Eu acho que até é mais grandioso no Brasil do que a Stevie Nicks é lá nos Estados Unidos.
A Stevie Nicks, salvo engano, ela entra depois, não entra no Fleetwood Mac?
Tá aí. A gente vai ter que perguntar pro estagiário isso aí.
Eu acho que ela entra depois. Sabe quem eu vejo isso também, Daniel? Colocou e até rivalizou com a Rita Lee por causa do namorado, né? A Joan Jett, né? Eu vejo muito nisso nela também, de representatividade e tal, né?
A Gal, a Elis, mano, sabe? Mas assim, a Rita Lee, ela tem um apelo popular, assim, uma coisa assim de ser uma figura acessível, assim, né? Assim, de, sabe? Assim, não interessa, assim, se a pessoa ela não vive como a Rita Lee. Quando ela escuta a Rita Lee, ela vira a Rita Lee, tá ligado? Assim, é um fenômeno que eu já vi acontecendo com várias pessoas, assim, saca? A pessoa mudando o comportamento dela, sabe?
Eu acho que o ser humano consegue reconhecer, assim, saca? Tipo, a autenticidade. É o que ele mais busca, na verdade. Não importa o gênero, sabe? Assim, eu lembro que, cara, quando eu comecei com esse lance do rock, assim, é uma besteira de menino, assim, mas na época tinha muito esse lance, né? Do poser, assim, que era, porra, era uma coisa horrível você ser vinculado a algo que parecesse não sincero, parecesse falso, assim. O que eu mais buscava na época, porque eu era muito imaturo e não tinha muita referência estética, era alguma coisa que eu sentisse que era verdade, assim, tá ligado? Esse cara não é um poser, ele tá falando do coração. Poderia ser a maior bosta, velho, mas tá falando do coração essa bosta aí, tá ligado? Tipo assim, então, era o que eu buscava muito, assim, era alguma verdade, assim, tá ligado? No artista. E o rock, cara, ele tem um lance, velho, se você vai definir rock, você se perde, porque definir rock objetivamente, por meio de critérios técnicos, assim, tem um estilo que tem guitarra distorcida, uma bateria alta e alguém gritando? Não sei, cara, o Pink Floyd tem guitarra leve, tem suavidade, tem backing vocal, tem saxofone, é rock, o Slayer tem tudo isso também, é rock. O que que é o rock, velho? E aí eu acho que no rock, assim, que é uma coisa tão ampla, entra muito o lance da atitude, tá ligado? Porque é a postura rock and roll, que é o lance, tipo, caralho, eu tô falando isso daqui, velho, porque tem esse lance do underground do rock, assim, né? Você se manter fiel aos seus princípios, independente da repercussão lá fora, se vão gostar, se não vão, assim. Então o rock, ele habita um pouco esse espaço. E a Rita Lee, ela transparece essa autenticidade, saca, velho? Um nó cognitivo que eu acho que é saudável pras pessoas, assim, tá ligado?
Ela tá o tempo inteiro quebrando estereótipo, ela tá lá os caras virtuosos lá no Mutantes, ela tacando foda-se, fazendo piada, saca? Uhum. Velho, a Rita Lee, velho, é incrível, mano. Ela é incrível, mano. Ela é meu mutante favorito, ela é um dos meus favoritos de tudo no Brasil, assim.
Ó, o nosso estagiário português, o Belarmino Rock, ele é nosso estagiário aqui, ele falou aqui no meu ponto, o que acontece, né? A Stevie Nicks só vai entrar pro Fleetwood Mac no décimo álbum. Tem um nome, né? O nome Fleetwood Mac mesmo, né? Entrou junto com a guitarrista Lindsey Buckingham, né? Ela entrou na guitarra e ela no vocal, porque saiu o vocalista, que é o Bob Welk, né? E o Peter Green, que eu gosto muito, é o guitarrista, se eu não me engano, ele ficou doidão e foi morar numa comunidade hippie alemã e largou a banda também. Teve um lance assim.
Aconteceu com várias pessoas nos anos 70.
Mas o cara era numa comunidade hippie na Alemanha, né? Ele escolheu enfim, né? Mas é. Depois dessa reflexão, dessas viagens sobre Rita Lee, Tutti Frutti, o fruto proibido, né? Vamos começar o faixa a faixa. E ele abre de cara com uma música, né? Trocadilho maravilhoso. O que a gente faz pra não dançar na vida? A gente dança.
Dança,
né? O que a gente faz pra esquecer os problemas, né? Eu tenho bastante análise pra fazer sobre as músicas, mas essa em especial, eu deixei mais pelo que eu sinto mesmo, né? Que puta faixa de abertura. Acho muito legal abrir com essa música. Eu tenho vontade de sair dançando pela casa. Eu acho que o título faz jus ao que ela representa. E me lembra, em alguns momentos, um pouco ali, um The Doors, né? Aquele rock roadhouse, assim, né? Com gaita, né? O que vocês acham?
Cara, eu acho massa a introdução dele, cara. Tipo assim, aquele tecladinho, aquele pianinho agitado, assim, que antecede a guitarra, que entra com pam, pam. Tipo, aquele tecladinho, assim, me lembra muito Honk Tonk do Loki, do Arnaldo Batista, que é uma música instrumental de piano, né? Nessa elevada, assim, tipo, do piano acelerado, rock and roll. E eu acho, cara, muito legal você começar uma música num piano que é massa pra caralho, assim, e dele ser só o prenúncio pra entrar a guitarra, assim. Eu acho que dá uma dinâmica nessa entrada, saca? Muito massa, assim, velho. Eu acho que é uma excelente música de abertura, assim. E o lance do dance pra não dançar, cara, essa parada, assim, pra mim, velho, eu tenho que compartilhar um pequeno insight dos vários que tive ao longo da minha vida, assim, porque a gente, ao longo da vida, assim, né, quando tá numa situação ali meio fudido e tal, precisando de um insight, a gente medita e vai e encontra, assim.
Momento Luiz Sérgio. Momento Luiz Sérgio.
É, Luiz Sérgio, você tá... E aí você encontra um insight, depois ele vai embora, volta. Mas eu tive um insight em algum momento, assim, algum dia da minha vida, que eu tava em casa sozinho e comecei a dançar muito feliz, assim, um som que eu não me lembro o que era, mas me veio o seguinte pensamento. Eu falei, cara, se é possível dançar, então qualquer tipo de sofrimento que eu possa estar passando aqui é uma egotrip da minha cabeça, tá ligado? Porque eu tenho saúde pra mexer os braços, eu tô conectado com o som que tá fazendo o meu corpo mexer em função disso. É possível dançar? Então qualquer sofrimento é viagem minha, brother, tá ligado? E foi esse insight. É claro que depois eu esqueci ele, sofro pra caralho, esqueço e tal, mas em algum momento, sabe, esse lampejo de compreensão da importância do ato de dançar pra estar, pra se conectar, pra manifestar a música pelo corpo, assim, eu acho muito bonito, né? Essa coisa, tipo, dessa ode à dança, assim, que é essa música, né? Tipo...
Cara, eu fiquei lembrando do Jorge Ben. Tem que dançar dançando.
Dançando, é isso. Gravando.
Eu achei que teve uma conexão espiritual entre essas duas faixas de abertura aí pra mim. Mano, essa faixa aqui, eu curto pra caramba esse piano percussivo aí do Guilherme Bueno, né? Eu acho que é o... Que é uma parada totalmente diferente do Mutantes, assim, na minha opinião, que é uma parada mais quadradona, mais rock. Eu acho que foi o Luiz Sérgio que eu ouvi ele falando naquele programa do Charles Gavan, falando que é um rock straightforward.
Cara, mas deixa eu fazer um parênteses, Daniel, rapidinho, assim, no lance desse piano, cara.
Deixa o pianista falar, né? Falar de piano tem que ser o pianista, é.
Pianista, o tocador de acorde de piano, né?
Ah, para com isso.
Eu sei um bocado de acorde de piano, é isso que eu sei.
A gente tá falando mal da falsa modéstia hoje, vai. Vamos lá.
Não, eu adoro as coisas que eu toco, mas é só isso, assim, é isso, né? Não sou um grande pianista. Mas eu fico ligado em como a galera toca piano, assim, né? E tipo assim, a gente tava falando assim antes do lance dos Mutantes, e porque nos Mutantes, cara, os caras ali como músicos, eles tinham vibes diferentes. O Sérgio Dias, aquele virtuoso, aquele nerd da guitarra mesmo, que podia ficar horas por dia tocando guitarra e solos, escalas e tal. E o Arnaldo, cara, pra mim é um gênio louco da música, assim. Eu acho esse cara brilhante como músico, assim, sabe? Tipo, e a Rita tem um lance da atitude rock and roll. Nos Mutantes, os teclados do Arnaldo, eles tinham muito esse lance do que o Daniel falou. Essa coisa, tipo, do progressivo, assim, né? Então órgãos, bam! Meu refrigerador não funciona, muito órgão preenchendo espaço ali e solo, e esse piano percussivo assim não aparecia tanto, mas no Loki, velho, que já é o disco tipo solo do Arnaldo,
que não tem guitarra, né? É um disco,
cara,
sem guitarra.
Os pianos dele ali são muito percussivos e rock and roll, tá ligado? Tipo, muito, velho. No Loki, assim, é muito diferente dos pianos do Mutantes, eu acho, assim. E tem a ver com essa coisa, tipo, que a Rita foi pra um lance muito mais rock and roll. E o Arnaldo pro lance, sei lá, do lance músico, exploração, mas aparece isso no Loki. Então, desculpa o parênteses longo em relação
a isso. Não, ótimo parênteses. Assim.
A gente tá chegando à conclusão que o Sérgio Dias, que era o caga-rega do Mutantes, é isso?
Cara, devia ser. Cara. Não sei, cara, mas eu adoro o Sérgio Dias, cara. Eu acho esse bicho um músico maravilhoso, assim. Eu sou um paga-pau do Sérgio Dias.
O Sérgio, ele era muito bom também. Ele era meio que engenheiro, assim. Ele mexia nos pedais.
Ele tinha um irmão mais velho que fazia...
Não, o irmão deles fazia as paradas, né? Tipo...
Sim, ele criava instrumento, né? Ele era,
cara,
muito louco.
E uma coisa, cara, tem um álbum dos Mutantes, eu acho que tudo foi feito pelo Sol, assim, que é posterior, né?
É sem o... Isso, é o disco sem a Rita e sem o Arnaldo.
Que é já bem mais prog, assim, né?
Sim. Velho, tipo... A gente vai falar isso numa faixa daqui a pouco, que a Rita fala sobre isso, é.
Não, eu sei, cara, assim, Mutantes é bom quando a Rita sai, eu também acho. Tipo,
Mutantes é bom pra caralho.
É bom,
véio,
só que assim, é tipo assim, uma das melhores bandas do mundo de todos os tempos é quando a Rita tava, na minha opinião, entendeu?
Eu acho, porque,
ela, eu acho que ela fazia os caras serem mais felizes também, não era só ela não, ela fazia os caras. Tá ligado?
Concordo.
Eu acho que aquela deprê que o Arnaldo caiu depois é porque a Rita, mano, ela é essa força da natureza aí, mano, tá ligado? Ela fazia a banda melhor, velho.
Meu disco favorito dos Mutantes, vou rápido só pra gente não se estender, mas é o Jardim Elétrico, porque além dos três você tem o Dinho Leme na bateria e o Liminha no baixo, né? E o Liminha ainda canta, né?
E o Liminha arrasa, velho. E o Liminha arrasa, brother.
Arrasa. E Portugal de Navio é o Liminha, né? Eu tentei me encontrar. É a voz dele ali. Atiro. É. Mas e aí a gente vamos seguir então para a próxima faixa, que virou, essa canção Agora Só Falta Você, né? Ela virou um hino feminista, né? O que a Rita tá falando ali, né? Cara, levanta a bunda do sofá e vem com a gente. Mulheres, univos, né? Eu acho muito importante isso, até num trecho que eu separei, que é muito conhecido, mas é isso, ó. Um belo dia eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu estava levando estando junto a você. Então acho que ela canta, por exemplo, pra mulher que leva um relacionamento abusivo com um cara que não dá atenção pra ela e que talvez ele tenha amantes, talvez ele vai no bar, mas assim, opa, mas eu sou a companheira que ele esqueceu. Minha avó viveu isso, a tua avó deve ter vivido, né? Era um mundo meio machista, né? Assim, e a Rita canta pra essas mulheres, ó. Eu, nas devidas proporções, eu larguei meu marido, meu namorado, Arnaldo Batista, eu larguei a minha banda e vim ser eu mesma. Façam o mesmo, né? E hoje em dia, até hoje, eu acho um hino feminista muito forte.
É, cara, essa música me deixa eufórica. Eufórico, assim, né?
Eufórica, porque tu tá até no gênero da Rita, né?
O Daniel falou com um arroba, que nem tá hoje em dia. Eufórica, arroba.
É eufórix.
Cara, ela me deixa assim. Ela me deixa eufórico, assim. Ela me transporta, assim. E é engraçado, porque, assim, antes de reescutar recentemente, eu tinha uma interpretação dessa música, assim, que ela tava incompleta e que o eu lírico estava incompleto, né? Que precisava de alguém ali pra completar ele. É tudo, assim, do meu ponto de vista, eu vi assim. Agora eu vejo que, assim, não é é um ser completo, né? É um ser completo que tá ali e ele tá falando, você pode se libertar também, entendeu?
Isso, menino, isso, menino. E assim, cara, e esse lance, bro, exatamente, velho, é o que eu sinto também. Porque tem uma frase, tem uma hora que ela fala assim, no ar que eu respiro, eu sinto prazer de ser o que sou, de estar onde estou. Então ela tá mostrando uma segurança de ser o que é, de estar onde está. E eu não sei, cara, assim, é porque eu tenho uma... Eu gosto muito, assim, dessa coisa nietzschiana, né, do Zaratustra, que ele sobe a montanha pra se encontrar, e lá em cima ele se encontra. E quando ele se encontra, ele decide que ele quer descer a montanha pra compartilhar a novidade com os irmãos. Porque o ser humano, mesmo que esteja, tipo assim, conectado, ele quer sociável, ele quer, tipo, então só falta você pular junto no bonde pra ir também nesse rolê, saca? De se libertar, de ser o que você é, de estar onde você está e ter prazer, né?
Cara, eu fico curioso de saber a participação do Paulo Coelho nessa música.
Eu também, brother.
Ah, mas eu tenho... O Bellarmino Rock já me passou tudo aqui, eu tenho... Ele já falou no ponto aqui. Eu vou falar, inclusive, ó, já que você deu a deixa, acho que o Daniel quer colocar mais alguma coisa sobre Agora Só Falta Você.
Mas você não vai falar dessa música? Você não vai falar a participação do Paulo Coelho?
Tô passando a bola pra você.
Não, eu queria saber qual foi a participação do Paulo Coelho nessa
música. A gente quer saber o que o Bellarmino Rock tem a
dizer. Ah, não, mas não é na próxima, por isso.
Tá bom.
Eu queria saber
qual foi o papel do Paulo Coelho nessa letra aí, porque com certeza eles escreveram a quatro mãos.
Assim, eu não tenho, assim, o Bellarmino também não conseguiu pegar, né, o que cada um faz de cada parte, ele tem aqui pra mim
até
o
porque,
que...
Até porque isso também, cara, isso é uma divagação do Daniel que, assim, que eu acho bem pertinente, na verdade, mas assim, que não vai estar no Wikipedia, o que cada um fez ali, eles que vão saber, eles escreveram junto a música, né, tipo, é uma coisa altamente subjetiva, mas dá essa curiosidade mesmo.
É porque eu tenho agonia com o Paulo Coelho, porque eu nem sei se o Paulo Coelho existe. Ele é uma figura mística, onipresente em vários eventos,
no 70,
sabe,
né,
dos anos 70 e 80 ali, tá ligado? E a participação dele é sempre invisível. Eu queria saber.
E ele já tá no segundo, ele já é assunto no segundo podcast aqui, porque a gente falou dele também, né? Eu tenho uma teoria de que ele é um amigo imaginário do Raul, só que o Raul tinha a imaginação tão forte que todo mundo acredita que o Paulo Coelho...
Ou que ele se materializou, né? O Raul, tipo...
Ele é tipo a caipora do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Quando você assovia, ele aparece. Mas...
É um amigo imaginário da música popular brasileira, Paulo Coelho.
Da música popular brasileira, né? Então, deixando o nosso bruxo em assunto ainda, a próxima música ele participou também, né? Ele tá... Que é Cartão Postal, né?
Bela musiquinha,
cara. A Gal regravou essa música, né? E essa aqui eu tenho uma análise, mas ela é minha, tá? Só pra uma análise livre. E só buscando aqui, né? Fazendo esse parênteses, se você que tá escutando o podcast aí, muita análise, muita coisa que a gente fala aqui, a gente tá analisando, fazendo uma análise livre, nossa opinião. Se você não concorda, não precisa ficar bravo com a gente, você tem esse espaço aqui embaixo para comentar, discutir sempre com educação, né, claro,
mas pode ficar bravo também, cara,
pode,
só não um sentimento humano,
é, assim. Lógico, só não precisa mandar a gente tomar no cu,
aprenda a lidar com ele, seja adulto maduro,
exato, né? Mas eu digo para eles também, não, né, pode trazer informação para completar também,
não,
né?
Inclusive, nessa música eu tive uma interação perturbadora com essa música aí, não sei se...
É mesmo? Fala mais então, depois eu completo.
Não, termina aí, Gigol, depois...
Não, tá bom, não, porque assim, a minha análise livre é que assim, eu tenho a impressão de que a Rita tá fazendo aqui ela tá fazendo uma crônica sobre a dificuldade que o ser humano tem de desapego, de mudança... E alguns pontos até falar sobre a morte, né? Que a gente tem uma dificuldade muito, que é uma coisa que é natural da vida, sobre a gente perder. E eu acho curioso como ela fala assim, que tudo que você tá passando, e ela chega a aceitar o tempo, o clima, a passagem, enfim, cabe num cartão postal. Porque é isso, você consegue descrever tudo aquilo num cartão postal, mandar para alguém, né? Lembrando que a gente tá falando dos anos 70, né? Hoje em dia o cartão postal pode ser, porque não, uma postagem, uma mensagem de áudio, né? Mas assim, tudo que você tá vivendo cabe ali e vamos pra próxima, né? Vamos passar pro próximo estágio. A vida é um trem, para em estação, entra gente, sai gente.
Eu acho muito bonita a sua interpretação, Gigolas, assim, e é isso, né, cara? O cartão postal, ele é um registro, assim, de um instante, né? É uma questão comum essas pessoas que estão num processo assim de estarem muito conectadas com a própria vida e que querem meio que espalhar uma mensagem. Isso é comum assim, tanto no campo da filosofia quanto da ciência, da espiritualidade, da arte, né? Quando essas pessoas estão muito conectadas assim com esse lance de espalhar a mensagem, a discussão sobre o tempo, ela é muito assim forte nas mensagens, né? Porque tem uma questão da efemeridade da vida, da transitoriedade assim. Então, falar sobre o tempo, assim, é um assunto comum de quem tá querendo falar uma mensagem séria, assim, pro ser humano e tal. Levar alguma coisa assim, né? Tipo, nesse nível mais profundo, assim. Eu uma vez discutia com um amigo meu sobre o tempo, assim, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou, velho, o tempo tem a ver com esse lance de mudança, né? Você percebe o tempo por uma referência de comparação com coisas que estão mudando. Então, se não tivesse mudança, uma fotografia poderia representar toda a eternidade, sacou? Né? Uhum. Porque a diferença entre a eternidade e o temporal é a mudança, na verdade, assim, né? Então, essa imagem sua do cartão postal é muito interessante, porque é você congelar um instante. Né? E ela vem, eu acho, para colocar um pouco essa mensagem do desapego mesmo, né? Ele fala assim que sempre que alguém parte, tá alguém chegando também. Então essa coisa do trem e do movimento, né? Para que sofrer com despedidas, né? E é um bluesão, né, velho? Um blues assim, gritado assim.
Na real é uma balada 6x8, né? Eu acho. Tipo um R&B assim, ó.
É porque esse tan, 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 essa marcação assim da guitarra, né? Tipo,
é um derivativo do muito... blues, assim, com toda a melancolia, massa, né? Com toda a parada.
Isso.
E ela canta pra caramba, né, bicho? A gente tem que.
Sim.
Tipo assim, canta pra cacete, coisa que véio. Quase que.
Canta pra cacete, velho.
Itália, assim, velho. Uma estupenda cantora, a interpretação dessa música é linda. E daí veio a minha interação perturbadora com a música, porque. Nem sei se eu devia falar isso, mas como aqui a gente tá para compartilhar, né, as nossas angústias pandêmicas, né?
Confesso que primeira... me deu um pouco de medo agora, mas fala aí, vamos lá, né?
Pela primeira vez escutando essa música, assim, porque eu já escutei várias vezes, né? Mas assim, escutando para esse episódio, na atual circunstância, né? Cara, a voz dela me lembrou absurdamente uma certa vocalista aí do Kid de Abelha, que é Bolsominion, tá ligado? E aí, mano, cara, pra mim, assim, eu me deu um afastamento da sensibilidade da música, assim, que eu tive que retrabalhar isso na minha cabeça pra reconectar, porque eu tenho tentado trabalhar essa coisa de não separar, assim, mas, sei lá, não deixar essas coisas afetarem a minha sensibilidade e a minha experiência, né?
Problematizar, mas
sem isso afetar a sensibilidade no momento, né? Mas, assim, aí eu não
manter
consegui...
Manter a sua sensibilidade íntegra, né, brother? É. Porque senão você perde a sensibilidade, assim, quando você tá no campo da análise racional, assim, da identificação do discurso e do conceito, assim, cara. E isso é um negócio que é dificílimo de fazer,
Aí eu tive um afastamento, véio, da música na hora, fiquei agoniado, eu fiquei passando essa música vários dias. Olha que doideira, né, mano? É uma doideira isso aí, né, cara? Mas a Rita Lee não tem culpa, brother, de nada, caralho.
Exato. E Paula, ô Paula Toller, se você escutou, pô, eu gosto de você, gosto da sua banda.
Grande cantora também, né? Assim, uma grande cantora.
Não, mas exato, mas brocha.
Bolsominion não dá, mano. Bolsominion não dá.
Não dá. Paula Toller, pô, Paula Toller. Caralho. Tu adorava cocaína, Paula Toller. Como é que você virou Bolsominion, né? Enfim, vamos lá. Próxima faixa, né? Fruto Proibido, que dá nome ao disco, né? É, mais uma canção feminista no disco. Eu acho que tanto como o título do disco, como o título da canção, brinca sobre essa carga que a sociedade católica cristã jogou em cima da Eva, né? Que a Bíblia diz que a mulher, assim, é a justificativa que tem porque a mulher está abaixo do homem na sociedade. Porque ela levou a tentação, ela comeu a maçã da cobra, né? E porque até então, segundo a Bíblia, o homem e a mulher, eles tinham o mesmo patamar social, a mulher ficou abaixo. Cara, que absurdo. Eu aprendi isso no catecismo, numa turma com muito mais meninas, sabe?
E todo mundo percebe, anotando. Cara, e tu percebe percebe a pobreza criativa
que
desse discurso,
isso,
né,
cara?
Que coisa,
né,
mal elaborada, né, cara?
Não
que
é?
Narrativa
de... Que
tipo,
desculpa de pobre, bosta!
Assim, saca, velho?
Essa música, pra mim, ela tem uma vibe parecida com Dançar Pra Não Dançar, tá ligado?
Uhum.
Porque eu acho que esse peso, esse peso do que é ridículo, né, assim, do que é correto, cai, às vezes cai muito mais... Sobre as mulheres de alguma forma,
claro,
né? Elas são cobradas essa história de retidão, né, e de comportamento e de responsabilidade sobre os outros à sua volta, uma ética, né, assim, de cuidado compulsório, né, de né, senão,
cara,
você não
a
é
imagem da mulher é muito mais fiscalizada,
muito, mais,
é
fiscalizada, muito mais fiscalizada, isso, assim, e aí
a roupa,
e
o que
aí,
ela fala, tal.
Mas a Rita Lee não nega assim, tipo assim, que ela nem é assim que eu não ligo pra fiscalização, eu enfrento a fiscalização, né? Eu entendo você, que você se sente reprimida ou reprimido, e eu tô aqui, assim, dizendo que eu sinto também que eu enfrento, né? Assim, então, assim, ela dança, ela provoca, ela ousa, ela tá lá.
Não, perfeito. E ela vai falar assim, ela diz como é chato ser uma mulherzinha padrão, né? Nessa música, a Rita Lee vai falar aqui, abre aspas pra Rita Lee, né? Quem foi que disse que eu devo me cuidar? Tem certas coisas que a gente não consegue controlar. Comer um fruto proibido, você não acha irresistível? Nesse fruto está escondido o paraíso, sabe? Então ela, ao mesmo tempo, chama o fruto de libertador também, sabe?
Cara, e eu acho que outra coisa, assim, isso é... Assim, transcende, no meu entendimento, a questão de gênero, assim, vai além, tem um lance, tipo, da transgressão como um todo, assim, saca? Tipo, o fruto proibido, né, velho? É o símbolo da transgressão, que vale para qualquer tipo de minoria, para além da questão de gênero e também pra questão, assim, velho, que aí, velho, já vem pra mim esse link, assim, que pra mim é um lance meio pró-indivíduo, contra... essa coisa das instituições, assim, saca, velho? Que definem um conjunto de regras e de valores e de costumes, assim, criando um medo, né, nas pessoas de provarem a vida, de experimentarem as coisas, de terem experiências, assim, né?
É, cara, mas eu acho que tem uma diferença essencial aí, mano, que é o lance da sororidade mesmo, sabe? Assim, porque esses símbolos, eles são bem associados ao feminino, né? Então, assim, ela tá querendo causar uma sensação, acho que, de solidariedade mesmo, assim, sabe? Eu entendo o que você tá sentindo, a gente tá junto.
Bom, e agora a gente vai partir, né, cara, pra... Já recebi no ponto, calma. É a música favorita do nosso estagiário, né? Ele gosta muito dessa canção, né? Que é esse tal de rock and roll, né?
Cara, essa música é a cara do Paulo Coelho, cara, do Amigo Imaginário.
Ah, então, e aí que eu vou falar, o Paulo Coelho fez pro Raul, mas acabou ficando pra Rita, né?
Eu não sabia disso não, Gigão.
Ele fez pro Raul,
Que massa.
E é legal que o, né, a própria Rita, eu achei, ela falando assim, por mais que seja óbvio, é a crônica de uma mãe contando para uma... a mãe contando para um psiquiatra, né, que a filha agora só está envolvida com esse tal de rock and roll, né, na crônica ela brinca por ser uma personagem, um rapaz, mas que na verdade é um estilo musical, né. E eu até vou citar aqui minha tese de mestrado, que nunca foi aprovada, ela só foi escrita, mas que... Eu falo sobre o Brian Epstein, que é o empresário dos Beatles, né. Então, como ele transforma os Beatles em um produto bom para a família? ele coloca os Beatles de terno, ele arruma os cabelos, os Beatles agradecem ao público quando eles terminam de tocar, né? Então as mães não tinham mais esse preconceito com esse tal de rock and roll, né? As mães deixavam as suas filhas escutarem os Beatles, comprava para elas os discos dos Beatles, né? E eu também vi sobre essa música uma declaração muito legal do Thunderbird, do Thunder, que quando ele tinha ali seus 12, 13 anos, foi trilha sonora de uma novela chamada Bravo, da Globo, uma novela de 75. Bravo, com um ponto de exclamação, tipo italiano, assim, bravo, sabe? Tipo aplaudindo algo, né? E que, na época, o rock não era popular ainda, né? E que ele escutou, falou, meu, o rock numa novela, cara. Tá tocando rock numa novela. Agora sim o movimento vai vir com tudo, porque ele era um pouco, apesar de ter uma boa vida, ser rico, ele era marginalizado por ser roqueiro. Ele falou, mal sabia eu que demorou 10 anos, né, pro rock chegar no, né, no som nos anos 80, né? Mas que ele ficou muito feliz, né? Eu sou muito fã dessa música.
Eu acho que não era uma parada assim, tão, talvez, assim, identificável como é, tipo assim, o cara do Led Zeppelin conhece o cara do Yes e o do Deep Purple e eles se reconhecem ali num som. O Brasil é uma doideira, né, mano? É uma doideira, sabe? Você pega o que os novos baianos faziam e tira completamente do planeta rock, eu acho que você é doido, tá ligado? Tipo assim, Secos e Molhados, o que eles faziam, você tira do âmbito do rock, é doideira também, sabe? Tipo assim, é claro que é um rock brasileiro e é um rock, assim, experimental pra caramba, saca? Que não tinha os mesmos padrões de ser comercializado como rock, como era lá nos Estados Unidos. Mas os caras estavam fazendo tudo aquilo e muito mais, mano. Sabe, assim? Eu acho que é meio assim, a gente até de Brasília, assim, tem essa coisa de capital do rock e tal, que é uma besteirada, eu acho, velho. Saca? Uma besteirada, assim. Eu acho que, assim, a capital, sendo polêmico mesmo, não dizendo que é ruim, porque Legião Urbana é a coisa favorita da minha vida, né? Mas a gente é a capital do rock burguês, assim.
Já que a gente tá falando de rock aqui, velho, eu queria fazer alguns comentários, assim, porque essa música, ela fala sobre uma coisa que, pra mim, cara, é muito importante na minha vida. E agora que já que a gente tá nesse momento aqui, tipo, de compartilhar coisas, eu queria fazer um desabafo, assim, saca? Né? Aproveitando, assim, né, o incentivo do Daniel. Cara, eu tenho um lance hoje em dia, assim, quando eu penso na imagética do rock and roll, de um desgosto profundo, assim, saca? Tipo, emocional para com o que aconteceu, assim, saca? Tipo, né? Eu, quando era mais novo, assim, eu tinha total crença de que o rock seria para sempre o som da transgressão da juventude, que nunca perderia a sua potência, o seu vigor, as suas qualidades de transgressão, de querer mudar o mundo, a sua energia, a sua... Essa coisa de querer dar coragem pro outro, assim, e provocar uma catarse coletiva de, tipo, 100 mil pessoas, velho, desconhecidos pra chorar junto no estádio vendo Roger Waters e tal. Eu tinha tanta fé nisso, assim, tá ligado? Tanta confiança, brother, assim, nessa coisa do rock and roll, para além do som, mas como um estilo de juntar pessoas, assim, de você encontrar pessoas que sentem parecido com você e que querem mudar o mundo e tal. E ela fala muito isso nessa música, né? Ele quer mudar o mundo, esse tal de rock and roll, porque é o rolê do rock, no meu entendimento. E ver o que se tornou, cara, e ver roqueiro velho, reacionário, velho, é uma coisa que dói o coração, velho. É uma coisa que
mano, Eduardo Cunha, outro dia, tá tocando Pink Floyd na Jovem Pan.
Saiu as mais escutadas do ano do Bruno Covas. Ele escuta Rage Against the Machine, sabe?
Não faz o menor sentido.
Escuta Pearl Jam, sabe?
Cara, é muito estranho, cara. Tipo assim, aí, sei lá, velho. Tipo, essa bunda molice, assim, tá ligado? Que o rock virou, velho. Essa coisa meio esquisita, assim, meio, tipo, dissonante do cara que não consegue dissociar a mensagem do som, da estética, do tempo, do contexto. E, eu não sei, cara, assim, né? Então, assim, ouvir coisas dessa época, pra mim, cara, tipo, é um lance de meio que me transportar pra um mundo mágico, onde, pelo menos eu crio na minha cabeça essa ilusão, né? Porque eu não vivi os anos 70, assim, mas de que existia alguma coisa ali que era capaz de conectar grupos muito grandes de pessoas em torno de um sentimento comum, ligado?
Não, e você vê que... Assim, e você vê que os caras que eram roqueiros nos anos 70 aqui no Brasil, Tom Zé, Novos Baianos, velho, Secos e Molhados, Os caras não encaretaram, não, velho. Os caras não são reaçaram pra caralho, não, velho. Esses caras que eram roqueiros naquela época.
O encaretamento do rock.
Eles continuam, louco, eles continuam escandalizando os bolsominions até hoje, mano. Tá ligado? Tipo assim.
Sim, sim.
Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Zé viraram assim, sinônimo de...
Esses velhos são massa pra caralho, sacou? Ou velharada maneira, sacou, velho?
São os demais, velhos, são demais.
Tá ali a velha mais massa de todos, velho. Assim,
é. Sou é foda, né, cara? É foda, né? Tipo, tem a Rita, tem o Tom Zé, que é outro cara muito maneiro.
A Rita é demais, a Rita é demais.
Antes de passar pra próxima faixa, eu queria só, assim, velho, dizer que Franklin Paulillo derreteu a minha face nessa música, mano. Nossa. Que é esse homem? Rapaz, não é nem assim que ele é um virtuose, assim, nem nada como... A gente é meio condicionado quando tá aprendendo a tocar um instrumento a apreciar, né? O virtuosismo. Nem é isso, não. É como se o cara falasse a língua da bateria, mano. Sabe quando uma pessoa fala uma língua e ela consegue se comunicar com você mó bem, muito melhor do que os outros, sem falar palavras complicadas? Pô, o cara sabe botar a bateria de maneira cirúrgica na hora que precisa, na hora certa, velho. Sabe que ele sabe fazer aquele contratempo quando você não espera pra você... É de delirar esse cara, mano. Sério. O trabalho de bateria, né? Esse... É um dos melhores baterias de rock da história da música brasileira, velho. É assim, ó.
Cara,
esse disco, mano, é uma coisa de doido esse homem. Sério, é uma coisa de doido.
É assim. Me possua, Frank Paulino, me possua.
E é porque é um rock muito grooveado, assim, muito funkeado, muito soul, né? Tipo, não é... Tem muito swing, assim, saca? Tipo, na forma que ele conduz, assim, né? Não parece aquele rock cru, assim. É um lance que, tipo, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui e... Meio que geral. Esse disco tem muitas guitarras hard rock, velho. Tipo, uns lances meio... Tipo, uns lances meio AC/DC, assim, as guitarras e tal. E você pega, por exemplo, um AC/DC que é um hard rock muito cru, a bateria é muito linear, tá ligado? Marcada, assim. O que eu acho massa, que eu acho que combina muito com o AC/DC. Eu acho que é o rolê, eu acho que é uma estética...
Nossa, mas baterista geralmente odeia tocar AC/DC, né?
É porque é difícil.
É banda pra guitarrista, né? Sim.
Mas que aquele ritmo o tempo inteiro igual é... É difícil, né? Entediante, sei lá. E nesse disco, não, a bateria é muito mais grooveada, assim, apesar de ter umas guitarras mais tchan-tchan-tchan-tchan-tchan, porque tem mais swing, assim, saca, velho?
Não, enfim. Uhum. Ele falou em entrevista que tava escutando James Brown pra caralho, que não sei o quê.
Dá pra sacar, brother.
É, mano, tu sacou um negócio aí que... É, dá pra sacar, tá com ouvido véio. Bom, Caverna. Você tá com ouvido bom, cara.
Meu irmão, a gente ouve música há muito tempo, a gente
não é bom, né, irmão? Lembrando a todo mundo que o Caverna não é pianista, ele é apenas um tocador de acordes de piano bem afinado, como ele mesmo ressaltou.
Eu sou um tocador de acorde de piano razoável, eu sou um tocador de escala pentatônica bem razoável de guitarra e um violeiro freestyle adequado.
Não, a primeira assim. Vez que ele ouviu o Jorge...
Eu gosto do que eu faço.
A primeira vez que ele ouviu o Jorge Ben, ele falou assim, não vou tocar mais nada mais, não vou mais tocar.
Mas sabe, só tem essa história do... Tem essa história do Leme,
desisto,
né?
Eu desisto.
Esse cara já fez toda a expressão artística necessária pro planeta Terra, mano.
Eu já desisto. Eu desisto, tô que nem o Gil.
Não, tem essa história do Leme, né? Do Motorhead, que ele chegou a trabalhar como hold, né? Do Jimi Hendrix. Uhum. E aí, quando ele viu, ele falou, eu tenho que mudar de instrumento, cara. Eu não posso ser guitarrista. Quando ele viu, mas ele tocando.
Sabe por que eu não me frustro, assim, como músico?
Porque eu não, Caverna, chega, falsa modéstia, já cortei aqui. Tu toca pra caralho. Aliás, eu vou falar aqui pra vocês, eu tô com dois dos meus ídolos da adolescência, dois músicos do cacete. E se hoje eu arranho um violão, se eu sou o sucesso da minha galera bebendo cerveja com violão, é por causa desses dois ídolos aqui que não só com eles eu aprendi uma coisa. Quando você tem uma banda, você não precisa ser bom, você só precisa ter amigos pra encher a casa. É isso que eu
exatamente,
aprendi. Eles sempre fizeram isso por
mim.
É, mas vamos lá. Eles sempre fizeram por mim,
depois
né?
Depois dessa frase do Gigolô, nunca mais fazer podcast. Tá pleno já a minha experiência com podcast.
É isso aí, galera. Então, a gente vai passar pra próxima faixa agora, né? O Toque, mais uma música com Paulo Coelho, né? Eu não sei o que vocês acham, se vocês acompanham tanto quanto eu, mas pra mim ela tem um quê de Rolling Stones, sabe? Um Gilmour Shelter abrindo essa canção assim, no jeito que ela começa. E pra mim, numa análise livre também, ela vai falar sobre valorizar as pequenas coisas da vida, né? te dão um toque, né? Seja o sopro do vento, o balançar de uma folha, o mormorir de um beija-flor, seja lá... o que seja um mormorir, né? Mas enfim... O que vocês acham?
Cara, eu acho... Assim, pra começar falando que eu acho que o lado B, em geral, é um lado mais roqueiro que o lado A. É bem lado B mesmo, sim. Eu achei, né, pelo menos.
O lado B é bom o lado B. A gente pode fazer um jargão com essa frase.
Porque tem toque e pirataria logo depois e luz del fuego, tá ligado? Então, assim, é uma porrada atrás da outra, mano. Essa, eu amo o lado B desse disco. E eu acho que toque, velho, tem as viradonas mais cabulosas do Paulilo, velho.
Cara, o toque é a música mais psicodélica do disco, com certeza absoluta, assim. É que tem mais variação e contraste. Tem hora que entra aquela parte das vozes, que ela muda, cai bastante o andamento e te transporta pra essa coisa super etérea. Depois volta pra aquele riff de órgão, né? Tipo, tchan, tchan, tchan. Hey, hey, hey. Tem muita dinâmica, muito mais contraste. O Gigolas falou do Rolling Stones. Eu acho que a parte mais rock marcada me lembra mesmo. Mas eu acho que tem mais experimentação. Me soa mais psicodélico, tem mais... quebradas, assim, é a minha música preferida do disco, é que eu mais gostei.
Olha
assim,
só, curioso.
Cara, começa com um riffão Luiz Sérgico, né?
Ah, Luiz Sérgio.
E depois naquela parte que entra aquelas viradas do Paulilo, mano. Mano, é muito legal, velho. O trabalho de bateria dessa música é o melhor do disco, na minha opinião, velho. Assim, ó. O cara engole a música, velho. Sim, incrível. E o vocal da Rita tá sensacional. Assim, essa música, cara, ela é muito completa, assim. É muito completa.
Ela é completa, história, cara. O arranjo dela é muito sofisticado, cara. Pra mim, é a música mais sofisticada do disco em termos de arranjo, assim. A transição que tem pra parte que entra aquela camada de vários vocais, assim, ao mesmo tempo. Aquilo é uma cama de voz, assim. Vozes sobrepostas, assim. Te transporta pra um lance meio flutuante mesmo, assim. É como se você entrasse numa bolha de sabão e começasse a flutuar, assim, né? Tipo, é o que eu sinto, assim. Eles fazem uma cama de voz, assim. E numa transição rítmica muito massa. E quando você acha que ela vai ficar ali, ela volta depois pro hey, 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 pro rock and roll, assim. Ela é a mais lombra pra mim, é a mais viagem, é a mais psicodélica que eu mais gostei, velho, do disco todo, assim. Eu adorei essa música, velho, achei ela incrível, muito assim, eu vi ela muito, muito, muito alto no carro, assim, eu e a Erika, minha namorada, assim, os dois ali, tipo, caralho, sentindo, assim, porque ela vai te conduzindo, vai, pra um lugar pro outro, assim, tem muita dinâmica. E tem uma letra muito massa, assim, né, que o Gigolas falou, cara, você contemplar o som das flores, o murmúrio do céu, e a parte que cai,
o assim... O beija-flor...
Isso, velho. E a parte que cai tem um lance que eu acho lindo, né? Você é uma criança do universo e tem tanto o direito de estar aqui quanto as árvores e as estrelas, né?
Maravilhoso.
É tão lindo, cara. É tão, assim... É tão Shine On You Crazy Diamond, tá ligado? Assim, tipo... A mensagem, assim, tá tão... É tão alinhada, velho, com essa beleza dos anos 70, assim, com essa coisa, tipo, de... Desse humanismo, assim, de ver valor na própria existência, né? Essa coisa, tipo, que também é um pouco bossa nova também, né, velho? Do lance da natureza mesmo, dos elementos da simplicidade, da experiência.
Bateria legal, impecável, assim, possua-me, Paulilo. Parte 3.
Depois nós vamos ver se o Paulilo, e eu confesso que eu não sei, e até uma coisa que a gente podia, se o Daniel souber, o Bellarmine, eu já vou pedir pra ele olhando. Se ele tem... O que ele tem de carreira solo? Se ele tem alguma coisa? Você sabe, Daniel? Porque ele pica, né?
Não sei,
nossa,
mano. Eu conheço mais esse trabalho dele no Tutti Frutti mesmo. E, na verdade, cara, assim... Eu nunca tinha nomeado ele antes dessa pesquisa, né? Eu ouvi, achava massa pra caramba. Que tem esse lance da... Assim, do músico se perder nas faixas, assim. Muitas vezes a gente... dá todo o crédito protagonista do disco, né? Por exemplo, eu assisti aqui documentário Hired Gun no Netflix, né? Que é sobre o músico contratado. E como o Billy Joel tomava crédito por umas paradas que os músicos contratados criavam, tá ligado? Tipo assim, outros músicos, Led Zeppelin. O músico contratado criava o riff e o Jimmy Page levava a fama, tá ligado? Tipo assim, e aí, cara, eu comecei a valorizar mais essas coisas assim, tá ligado? Que é essa galera que faz o trabalho, né? Que carrega o piano, né, velho? E o Paulilo é uma obra-prima o trabalho de bateria que ele faz, cara. Poxa.
Olha só, o Bellarmine mandou mensagem aqui que ele não localizou nenhum disco carreira solo dele, né? Porém, que ele participou do disco do Camisa de Vênus, olha lá. Mais uma ligação com o Raul, hein? Tá tudo ligado. Olha aqui só. No Podcalha Universo, né? O disco de 1996 é um disco mais novo do Camisa de Vênus, né? Quem é você?
Mas, Gigolas, tá tudo ligado com tudo, cara. Lembra do Hermes Trismegisto? Lembra do Hermetismo? O som é
sempre. Lembra do Jorge Ben, do Paulo mãe. Coelho, do Raul, tá tudo ligado.
Eu acho, cara, que a gente tem que tentar estar atento ao longo desse podcast, porque isso aqui é uma jornada pra nós três, assim, uma experiência, né? Uhum. E a experiência vai mostrar no seu processo algum tipo de caminho. Eu sinto que a gente tem que estar ligado nesse hermetismo ao longo de todo o podcast, porque tá tudo ligado, velho. Assim, daqui a 100 episódios, a gente vai falar, lembra do Jorge Benjó, do hermetismo? Ele antecipou naquele episódio que a gente tá falando aqui agora sobre o Banda Nada a Ver.
A gente vai estar, assim, analisando o disco do Pink Floyd, a letra aqui é do Paulo Coelho, pô.
Nessa época, o Gilmore tava dando um rolê e tal, e ele viu a foto do Paulo Coelho.
Oi, o Belarmino acabou de me falar aqui que o Roger Walker calça 41, ó, que ele pesquisou na loja. A gente vai longe.
Vai ser isso. A gente vai longe, tem que estar ligado às referências, velho.
Em pirataria, né, um rock pesado, uma cozinha maravilhosa ali de baixo bateria, né? E talvez a letra mais minimalista e talvez, por que não, dadaísta. E assim, eu acho que ela tá tacando foda-se pros mutantes ali. Não sei o que vocês acham, né? Mas...
Uhum.
Cara, essa música pra mim é Jethro Tull, velho. Essa música pra mim tem um arranjão, velho. Da flautinha, velho. Claro,
né, assim, velho? É isso.
Aquela flauta estilo Jethro Tull, assim. E eu não consegui lembrar, bicho. Eu não consegui lembrar de outra música que começa com um riffão pesado de piano e baixo. Um piano e baixo fazendo um riffão pesado. É, tipo assim, o peso não vem da guitarra, não tem nem guitarra nessa parte, é o piano e baixo tocando, velho.
É, cara, o piano e baixo que eu penso mais próximo, cara, é no Doors, né? Mas o baixo é o próprio teclado também, né?
Não então, tem tipo baixo assim, no Doors, né?
Não tem baixo, mas aquele cara não precisa ter baixo, né? Aquele órgão que ele faz, tanto faz, né? Ele faz o baixo com a mão, faz o órgão, e ele dá esse peso, assim, com essas duas mãos, assim, cobrindo essas duas faixas de frequência, assim. Porque o Doors é uma banda de rock que tem peso sem ter guitarra, assim, direito, assim. É meio que um violonista, um tecladista, um poeta, e é isso.
É, não, tem, não tem baixo, né? O baixo é feito no teclado.
É uma formação muito, muito estranha, assim, e muito, muito maravilhosa.
Que você tem o Ray Mazzecchi, né, também. Quando você tem o Ray Mazzecchi numa banda, você tira o baterista também, que ele vai...
E aí eu vou fazer um outro desabafo aqui, que é esse lance. Olha só, cara, a gente tá falando muito de teclado hoje, né, velho? Tipo, que é um negócio que pra mim, assim, é importante, assim, né, cara? Tipo, eu tinha um conflito, assim, quando eu comecei a, tipo, tocar rock com o Daniel no começo, assim, que era aquele conflito adolescente de ser o cara menos descolado do rolê, porque, porra, ninguém tem teclado, ninguém toca teclado, foda-se o teclado, as bandas que você ouvia nunca tinha teclado, era punk, ou não tinha,
ou era o RT,
não era importante, né, e quando era as bandas, porra, paia pra caralho, assim, tá ligado, que não tem aquela coisa da guitarra que tem estética, né, muito mais, e cara, e porque se associa muito o teclado ao lance do progressivo, que é aquela coisa já muito adulta, eu acho, assim, né, que não tá no lance do rock and roll mais cru, da juventude e tal. E a gente falando aqui nesse episódio hoje de teclado, a gente falou do Arnaldo, assim, né, que tipo assim, é um teclado de rock formidável, né, dos teclados desse álbum da Rita que são geniais também, incríveis, bem rock and roll, totalmente assim, não progressivos no sentido clássico do, né, tipo, Rick Wakeman da coisa assim, e agora do Doors também, né, olha quantos tecladistas assim, velho, fazendo papéis de riffistas, que a gente tá aqui falando, assim, que é uma função muito...
E isso é uma parada que me lembrou o Jethro Tull também, porque o Jethro Tull tinha esse lance de fazer riff com piano mesmo, com som de piano.
Que é muito massa, cara. O Freddie Mercury era um excelente riffista de piano também,
o
sabe?
Daniel, tipo... o Belarmino hoje tá demais. Ele mandou aqui no ponto que agora, recentemente, essa semana, dia 19, o Aquilang fez 50 anos. Discaço
do disco, Jethro Tull. Disco. Eu lembro que eu mostrei pra caverna esse disco lá em BH, o bicho de mano.
Eu tenho ele aqui hoje, adoro hoje em dia, cara.
Eu lembro, depois eu mostrei anos. Esse disco pro Caverna no dia que a Cássia Eller morreu, que a gente tava lá em BH. É por isso que eu lembro de eu mostrar esse disco pra ele. Eu mostrei pra
o
ele.
O Daniel era muito à frente do seu tempo, né? 15 anos ele gostava de Jethro Tull, sabe? Ele era muito à frente do seu tempo.
Não, também. Eu mostrei o Locomotive Breath pra ele. Eu mostrei Locomotive Breath. Eu, que rifão massa, olha esse pianão aqui, Caverna, o bicho. Ah, não, mas, eu gosto daquela que o Iron Maiden gravou, Cross-Eyed Mary, não sei o que.
Quem sabe, ó, quem sabe a gente não faz aqui um podcast do Fique as a Brick, né? Que é uma música só, né? O disco conceitual do poema do Jethro Tull. Mas enfim, só pra gente, antes de passar pra a próxima, já que você fez um desabafo, meu amigo Caverna, eu vou te contar uma coisa. Eu, como todo adolescente idiota roqueiro que eu era, eu tinha um puta preconceito com teclado. Pra mim, teclado me lembrava muito dominó, sabe? Aquele assim. Até que eu conheci esse camarada, Rafael Gontijo Gabler, o Caverna, porque, caralho, eu vi um pianista rock and roll ali, e ele pulava pra cima, e ele pulava pra baixo, mexia o pescoço, dava pulos, e dava um som especial pra Metrópole. E o Daniel me corrija se eu estiver errado, porque ele que tá no lugar de fala, mas desde que o Caverna saiu da Metrópole, nunca mais teve um pianista, né? E se teve, não, nunca colocou o Caverna, colocou ali. E meus três pianistas favoritos do mundo estão aí: Arnaldo Batista, Pedro Pelotas da Cachorro Grande e Rafael Gabriel Gontijo, nosso Caverna.
Que moral, hein?
Mas é brincadeira da paz, assim, foi quando eu vi você que eu falei: caralho, o teclado é muito rock and roll, caralho.
Tinha que ser, né, cara? Tinha que ser, né, velho? Tipo assim, me deu umas 5 hérnias de disco essa minha, essa minha fase, assim, né? Tipo, de bater cabeça alucinadamente ao longo dos anos de rock and roll. Mas, cara, era muito massa, né, velho? Poder ser rock and roll tocando teclado.
Vamos pra Luz de Fuego, que é minha canção favorita do disco. Né? E ela que vai homenagear, como ela mesmo diz, além da própria... da própria Luz de Fuego, né, que era a Dora Vicagua, né, que era uma vedete naturalista, muito à frente do seu tempo. Quando a Rita tinha 15 anos, ela foi modelo, né, pousava com cobras, olha as cobras, voltaram também no assunto, né. Ela foi assassinada pelo caseiro dela, com dois pescadores, jogados num rio, demoraram um tempo para achar o corpo. E o motivo foi por isso, por ser uma mulher que, naturalista que pousava na época e tal. E a Rita... faz essa homenagem a ela, né? É um hit também, essa música toca bastante, toca nos últimos shows da Rita, né? Que ela não tem mais tocado, mas sempre tocou também. E a Rita diz que, além do título e da homenagem que ela faz a ela, ela também vai homenagear outras mulheres que ela gostava muito, que à frente do seu tempo ela cita Dercy Gonçalves, Elvira Pagan. Eu confesso pra vocês que, do mesmo jeito que eu adoro essa música e eu acho ela muito pra frentex, ela me causa uma sensação ruim. Eu acho que talvez a... talvez não, né? A Rita tá falando de uma forma extrovertida, em metáforas, não sei, às vezes é só a mensagem que ela quer passar, mas ali a gente tem o primeiro grito contra a violência feminina, né? Feminicídio num disco, né? Em 75, assim, né?
Eu acho que essa música, assim, cara, ela tem uma frase, assim, que eu acho genial, né? Eu hoje represento a loucura, cara. Eu acho isso tão bonito, assim, tão corajoso e tão... né? Que essa coisa, assim, da mulher, assim, ser sempre vista como louca, né? Quando ela quer exigir o básico, né? O que é dela, assim, né? Tipo, a gente usa muito esse estigma da loucura, assim, como forma de moralizar as pessoas, né? Como forma de, tipo, colocar elas num lugar em que, assim, você deslegitima a fala, porque é louco, assim. Isso vale não só pra questão da mulher, mas a questão, assim, que transcende, que é geral, assim, chamando de louca quando ela exige o que ela quer, o que é de direito dela, realmente, assim. E eu acho uma excelente frase de abertura de música, assim. Eu acho muito rock and roll, saca, velho?
Cara, essa música aí, velho, se me pedissem assim, ó, faz uma música, faz um disco com 12 músicas pra você representar o rock nacional pra um alien, sei lá, pra um britânico. Cara, essa música ia tá com certeza. Eu não acho que isso, ela só é melhor desse disco, mas é uma das melhores canções de rock já feitas, na minha opinião, no Brasil, velho. Eu acho essa música muito incrível. E, na verdade, eu fico eufórico, assim, porque é uma libertação, sabe? É um negócio muito doido, porque a Luz do Fogo, ela foi institucionalizada várias vezes durante a vida dela. Internaram ela em manicômios, porque ela não gostava de usar roupa, ela se sentia melhor nua. Sabe que ela não tinha vergonha dos parentes dela, do irmão mais velho dela, que era bem mais velho, ela não tinha vergonha dele. Quando ela era jovem, ela foi muito controlada, né, assim, manuseada. Ela foi internada diversas vezes durante a vida dela. Isso é parte desse tributo, não só pra ela, como pra Dercy Gonçalves também, que era uma vedete junto com ela, né, elas eram amigas e tal. Eu acho, assim, que essa música, ela tem uma mensagem, assim, uma coisa que é muita energia, velho. Muito forte, e tem aquele rifão no início, tem um riff. Começa com aquela batera, mano, entra aquele rifão. Sério, o arranjo da música é incrível, sabe, assim. E eu acho que Luz del Fuego é uma uma imagética muito poderosa, entendeu? Sabe? Tipo assim, sabe? Uma mulher que morreu nos anos 60, sabe? Assim, ela morreu em 1967, eu acho, com 50 anos. Nos anos 40, 50, a pessoa tentando fazer uma coisa que é reprimida hoje em dia pela sociedade hegemônica, sabe? Uma coisa assim. Então, assim, é uma música poderosíssima, assim, muito roqueira. Eu acho a música mais roqueira do disco disparado, assim.
Porque é isso, né, cara? A loucura tira a pessoa do lugar de poder falar, de expressar, assim, desqualifica o discurso, a experiência do sujeito, assim, né? E nessa época, cara, assim, só uma coisa que me vem, assim, tinha muito esse rolê de você institucionalizar pessoas, assim, saca? Tipo assim, quando se desviavam, né, de um comportamento ali esperado. Isso aparece muito na música, né, velho? Assim, tipo, tem aquela música do Sérgio Sampaio, Que Loucura, que é ele falando quando ele foi internado no Engenho de Dentro, o Raul falando, né, no caso do Raul era clínica para alcoolismo, mas enfim...
Clínica Tobias.
Mas era comum esse lance da loucura e de você internar os caras que eram muito diferentes, claro, isso era muito forte nessa época, assim, né, velho, assim, aparece muito...
Não, mas o Raul, quando foi internado, realmente... ele tava na...
Sabe que eu acho que não ajudou ele, de gola, sabe? Sabe...
Com certeza. Eu só tô dizendo assim, que ele não é. O que eu tô dizendo é o seguinte: ele ficou um bom tempo mal também, sem ser internado. E aí arrumaram opção, mas a clínica não soube lidar com o problema dele de jeito nenhum.
Essas paradas de isolar a pessoa do mundo não faz o menor sentido. É o mesmo princípio do zoológico, entendeu? Sacou? É o princípio do zoológico. Exato. Como é que você vai analisar o comportamento de um animal que tá totalmente isolado do seu meio, né? Como é que você vai recuperar um ser humano que tá totalmente isolado do seu meio, isso aí?
Então, assim, já que a gente citou várias... A gente citou várias ovelhas negras pra sociedade aqui, né? Vamos passar pra próxima faixa. Ovelha negra, talvez como eu falo, melhor é pessoal. Maior são números, né? E talvez seja a maior música da Rita Lee. E aqui... Ela vai, né? A Rita Lee havia há pouco tempo sido expulsa dos Mutantes. A gente falou, ela diz que foi expulsa, os Mutantes dizem que não expulsaram, mas essa música tem... Eu penso assim, será que quando ela fala sobre a saída dela dos Mutantes, né? E tem dois pontos que eu acho bem curioso.
A música é sobre a saída dela dos Mutantes?
Sim.
Não é sobre o pai dela real, não?
Não, então, eu vou chegar nesse ponto agora. Eu li, pesquisando pra esse disco, encontrei isso. E aí, será que quando ela não fala pai, ela não tá se referindo ao Sérgio Dias, que talvez o pai dos Mutantes, que tem aquele papel ali? Daniel, mas assim, pessoal, eu pesquisei isso e encontrei essas informações. Eu posso ter encontrado errado, e às vezes foi pro pai. Mas assim, eu encontrei isso, que é isso. E assim, tem um fato muito legal que o Carlini, né? Essa música, ela tava sendo trabalhada, ela tinha a base e tal, e num dia ele sonhou com o solo. Ele conta que sonhou com o solo, assim, não sonhou do nada, já existia a base da música, a camada, ele já estava ensaiando, e ele acordou e reproduziu esse solo, que é um puta solo, né, cara? O solo é quase tão bom, se não melhor que a música, assim, né?
Cara, ele conta, né, velho, que na verdade, assim, a música tá meio que pronta, faltava o solo, e ele teve uma ideia pro solo, queria gravar e tal, e acho que era o Andy Mills, né, o produtor, assim, não queria deixar. Ninguém queria deixar ele gravar, velho, tá bom já, tu vai estragar a música, não mete solo mais não, bicho, porra, teve que ficar dias insistindo, uma hora falou, não, tá bom, faz aí o solo. E aí ele fez, assim, pra mostrar pra galera, tipo, as frases, né, mas fez sem drive, né, tipo, sem, meio que assim, tipo, sem equalizar a guitarra dele como ele queria mesmo, e gravou, e a galera adorou o solo, parece, assim.
Que da hora.
E aí, pô, que massa, aí ele falou, então agora deixa eu gravar pra valer, assim, pô, o drive e tal, não, vai gravar não, vai ficar isso aí mesmo, não deixaram ele gravar, não deixaram, tu fica aí, vai ser isso daí, e foi. E foi de primeira, e foi isso que entrou. Não deixaram ele repetir o solo dele com o timbre que ele queria, porque acharam que ele poderia estragar a música, que já tava muito boa, assim, né? Esses bastidores de estúdio, assim, cara, pra gente que toca, é o que eu mais gosto. Cara, e é uma música linda, né, velho? Assim, é uma música...
Ela é linda.
Uma música linda, assim, a letra, uma baladinha, de repente fica mais rock, é linda, assim.
Esse solo, o que eu acho impressionante nele é que é, tipo, duas frases, né? Saca? Ele fica repetindo.
É simples, cara, é muito simples.
Mas é uma parada, assim, que... Eu acho que é um pouco o que o Slash faz nos Guns N' Roses, que eu admiro muito, que é o lance de você introduzir uma nova linha melódica à música, à considerada melodia principal. E que não tem nada a ver, assim, com aquela melodia principal, assim, tem uma dinâmica diferente, tem uns intervalos diferentes, né? Então, assim, o Slash, ele faz muito isso, ele cria outra música dentro da música, né? Porque geralmente o solo, ele tem essa característica de de servir ao arranjo principal, né? O Slash é um melodista, né? Então eu achei ali que ele fez uma... Ele fez mais ou menos, criou uma nova lógica ali, diferente, sabe, assim, até que encara a harmonia de um jeito diferente pra se servir de base ali, sabe? Aí ele disse que sonhou, é o tipo da coisa que acontece muito com músico e compositor, essa coisa de sonhar, às vezes não literalmente de deitar na cama, isso é, mas assim, às vezes nem é tão literal assim, mas é uma coisa às vezes de você ficar sonhando acordado, de você ver outras coisas, porque a música ela passa por um filtro dentro de você, que você enxerga outras possibilidades, né? E tal.
Maravilhoso isso.
Ele pegou e botou uma outra textura, botou uma outra linha melódica dentro da música, né?
Outro caminho de mim.
Outro caminho, melodia, ele foi por outro caminho, isso aí é muito bom, tá ligado? Porque a gente tem a sensação que a música acabou já ali. E aí ele vai e cria uma dinâmica nova, né? E essa foi a primeira música que eu escutei da Rita Lee na minha vida, né? Que meu pai me chamou pra passear de carro, que a gente fazia, né? Ele sentou e botou assim, me mostrou a música, né? Aí eu perguntei pra ele, o que é Ovelha Negra, né? Aí eu lembro, meu pai ficou super desconfortável pra me falar isso, né? Talvez como se ele não quisesse que eu soubesse o que era isso, entendeu? No final ele conseguiu explicar ali, que é quando um pai ou uma mãe discrimina um dos filhos, né? Falando que o filho é o pior e tal. Sei.
Isso vem da Bíblia também, né?
Ah, é, Gigolo?
Tem a ovelha desgarrada, né? Acho que tem um lance, assim, da Bíblia também, é.
Eu não sei se isso na criação de ovelhas tem uma... Enfim, mas assim, é ele me falando. Por isso que essa música me marcou, assim. Foi a primeira música da Rita Lee que eu conheci, assim. E me mostrou muitas facetas, assim, do amor que meu pai tinha pelos filhos, sabe? Assim, de... O cuidado, massa, né? A atenção que ele tinha com os filhos, sabe? E essa música me remete muito a isso, sabe?
Mas é isso, né, cara? Essa acho que é a beleza da música, assim, né? Tipo, porque é mais do que só um conjunto de palavras, né? Tá linkado também a uma experiência, tá linkado, tipo, ao arranjo, né? Tipo, a como aquilo é construído, assim, né? Então, não é... É aquela coisa, assim, por mais que seja uma música que fala de uma ovelha negra, assim, né? De uma pessoa que não se identifica, que não pertence, a forma que ela é construída musicalmente, ela... Não sei, cara, ela tem uma vibe, tipo... Como é que eu posso dizer assim? Tipo, fluida, assim, saca? Tipo... smooth, assim, suave, assim, o arranjo, né, dela, assim, não é um arranjo, tipo, eu não sei, assim, começa, levava uma vida sossegada e tal, com aquela sensação meio que bucólica mesmo, assim, de instrumentação, de um sítio, por mais que a letra tenha essa questão do não pertencimento, assim, ela é construída de uma maneira, assim, que eu acho que é suave, assim, por isso que a sua interpretação também, ela tem isso, né, tipo, ela remete muito mais a um cuidado, né, pela sua experiência de inclusão e tal, do que de exclusão, né?
É porque a experiência, né, quando a música vai pro mundo, ela ganha outros significados ali, né? Então, assim, ao observar meu pai, eu tive a impressão exatamente contrária, né, ao que a música quer dizer, porque mostrou pra ele como ele não é que nem a pessoa da música, entendeu? Sei lá.
Porque não é questão, assim, de você, tipo assim, vestir, eu acho, assim... literalmente aquelas palavras que estão sendo ditas, né? Aquelas palavras vão despertar em você sentimentos que têm a ver com a tua história. Seja no sentido de você querer se identificar com aquilo, ou mesmo de não querer se identificar com aquilo, porque no fundo é isso, a música vem e provoca, a criança pergunta, e o pai, opa, isso leva a um movimento interessante, assim, tipo, reflexivo, que faz com que a experiência do sujeito ouvindo aquela música, assim, tipo, ganhe contornos diferentes, assim, às vezes da intenção original e tal. Sabe que eu acho isso de uma beleza muito grande, assim, cara? Porque quando você olha pra música, ninguém fica interpretando de tantos jeitos diferentes, né? Tipo, tem esse lance, uma mesma música, cada um conta uma história e teoriza sobre o que poderia ser que ela quis dizer ali e tal. E quando bate no sujeito, ele vai ter um significado que só ele vai conseguir absorver, né? Mesmo que nem consiga falar, às vezes, sobre isso, assim. Ela ganha, quando ela vai pro mundo, pra matéria, outros contornos, assim.
Não, eu tenho essa pala com Legião Urbana. Eu tenho uma pira que quando eu escuto Legião Urbana, assim, o que eu sinto, o que eu interpreto é como se fosse só eu, assim, saca? Tipo assim, ninguém interpretasse. Na verdade, eu tenho uma pira ainda por cima dessa, assim, que se você nasceu e viveu em Brasília durante sua infância e adolescência, você tem uma interpretação totalmente diferente das outras pessoas que vieram de fora. Por exemplo, Teatro dos Vampiros, né? Aquele negócio de vamos sair, mas não temos mais dinheiro, meus amigos todos estão procurando emprego. Isso aí é uma realidade que existe no Brasil inteiro. Mas aqui em Brasília é uma experiência específica, eu acho, assim, essa parada, por causa do lance do concurso, sabe? Dessa pressão social, dessa estrutura burguesa, né? Que é feita pra... Que a cidade é feita pra burguesia e exclui todo mundo que não é.
Pessoal, então a gente vai chegando ao final do podcast aqui, o episódio 2. Foi muito legal falar da Madame Lee com o Fruto Proibido, né? Rita Lee, Tutti Frutti, né? Até porque a gente cagou o pau do Tutti Frutti, né? E falar até um abraço, se a Lucinha ouvir, guitarrista foda, mulher do caralho, né? Falamos um pouco dela, mas foi porque o Paulino realmente rouba, o Paulino rouba a cena, né?
Mas eu acho que ela não toca nesse disco de Gola. A Lucinha. Ela toca no disco anterior, né? Que tem Mãe Natureza. Esqueci o nome do disco.
Isso é o Cerebrinas do Éden, né? Que é com...
É... Não, mas tem um disco que é exatamente anterior a esse. É...
Uma Cidade Atrás do Porto, né?
Uma Cidade Atrás do Porto, acho que é esse. É.
Pessoal, muito legal a gente ter conversado hoje, né? E agora a gente vai para aquela parte, para você que não conhece ou não lembra ou quer relembrar. Cada um vai indicar um disco aqui. E hoje nós vamos começar por uma ordem, né? A ordem de hoje são primeiros a arrumarem trabalho. Então eu vou começar, porque o Daniel e o Caverna fizeram a Faculdade Federal. E como daí eles tinham uma grade completa diária, né? Então eu ali no primeiro ano de faculdade já fui pra batida, né? Então,
quantos anos, assim? 18, assim? 17? Não,
eu fui com 19.
É, o meu primeiro trabalho eu tinha 22, cara. Eu comecei a trabalhar mais
tarde. Não, mas que é natural, vocês estavam na Federal, não é nenhum demérito, assim. Porque eu como o meu era meio...
Não, mas assim, com 13 anos eu trabalhava na escola de violão do meu pai, conta.
Ah, não, mas com 10 eu entregava jornal em Águas de Lindóia. Então, na minha infância. A tribuna aqualipoense. É. A minha mãe era colunista, né, e algum modo eu entregava.
Riquieto, eu vou ser o último hoje.
Pô, eu vou indicar um disco novo da Rita Lee, então, que é o Balacobaco, um dos últimos discos dela de estúdio, né? Tem músicas bem legais, como Pagu, né? Que eu acho bem legal. Tem uma música que encerra o disco que chama No Final Tudo Vira Bosta, né? que inclusive, ele é, salvo engano, ele é a letra do Moacir Franco.
O Moacir Franco do Show de Paródias.
É, aliás, o filho dele, Johnny Franco, tem uma banda legal, chama The Moondogs, uma banda meio Strokes, que canta inglês no Brasil.
Moacir Franco, eu nem lembrava que Moacir Franco existia, velho.
Moacir Franco, grande. Vai lá, Daniel, você, o que você indica, amigão?
Cara, eu vou indicar o disco Rita Lee, lá de 1980, eu acho que acho que o disco é o nome dela mesmo, se eu não me engano. Assim, o disco é tipo coletânea zona mesmo, assim, todas as músicas fizeram sucesso. Deixa eu abrir aqui, cara, deixa eu pedir pro Belarmino Rock.
Belarmino.
olha só esse repertório, mano, ó. Lança Perfume, Bem Me Quer, Baila Comigo, Shangri-La, que é a minha música favorita do disco. Caso Sério, Nem Luxo Nem Lixo, que é uma das minhas favoritas da Rita. João Ninguém e Orra Meu. Assim, eu amo esse disco porque ele é super divertido, mano, assim. Você ouve, assim, ele deixa o espírito leve. Ele deixa o espírito leve, assim. Eu odeio Baila Comigo, pra mim é a pior música da Rita Lee, porque fica, tipo, fetichizando a realidade do indígena, que é oprimido pra caralho, saca? E ela falando que queria ser índio. Isso aí eu acho... É, não gosto, velho. Eu não gosto, se você é real. Mas, assim, esse disco eu escuto assim, ó...
Massa demais, cara. E, assim, a minha recomendação é o Divina Comédia, né? Ou Ando Meio Desligado, que eu acho um disco...
Tem dois nomes, é.
É, e eu acho maravilhoso esse disco, assim, porque, cara, ele tem aquela fase que eu acho que é a melhor fase dos Mutantes, assim, sabe? Tipo, bem rock and roll, ao mesmo tempo bem psicodélico. Tem Meu Refrigerador Não Funciona, que é minha música preferida, velho. Assim, eu acho
maravilhoso. Você sabe que ela fala sobre broxar, né?
Nem sabia,
sobre isso. É uma metáfora, é. Meu refrigerador não funciona, é pra sexo.
Eu tentei de tudo. Não, cara, e não só essa música, né? Tem Ando Meio Desligado, tem Ave Lúcifer, que eu acho uma música linda, o arranjo dela, assim. Hey Boy, né? Que eu acho, sei lá, uma vibe.
Essa música é a cara da Rita Lee, Hey Boy, mano.
Exato, é a cara dela, velho. Tem... Cara, é muito bom esse disco, né? Preciso urgentemente encontrar um amigo do Roberto de Erasmo também, que é um arranjo incrível que eles fazem. Então, assim, a minha recomendação é esse disco de 1970, velho. Mesmo ano, se não me engano, do Atom Heart Mother, do Pink Floyd, né? talvez o primeiro álbum do Tom Zé também. É, tinha muita coisa boa sendo
o primeiro
feita
Tom
nesse,
Zé de 1970.
Ano, o Força Bruta, se não me engano, do Benjor, que eu indiquei também no último, era também desse mesmo ano. Ou seja, que década, que disco, essa é a minha sugestão.
Obrigado, gente. Obrigado para quem ouviu, para quem chegou até o fim aqui. Um abraço, obrigado, Caverna.
Valeu.
Obrigado, Daniel.
Fique em casa e Paula Toller, pelo amor de Deus, né?
Isso aí, Paula Toller.
Larga esse
Vamos
Bolsonaro,
lá.
Caralho.
É, e fique em casa também.
Fique em casa.
De vocês todos.